galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Preto e Branco Podcast. Eu sou o Axel, mais uma vez aqui com o meu irmão Sérgio Landim. Seja bem-vindo, irmão.
Fala aí, man. Tamo junto.
E hoje a gente vai trocar uma ideia, respondendo aqui, né, com a nossa visão, um comentário que teve no episódio anterior sobre porcentagem no CrossFit. E depois a gente vai entrar naquele tópico lá que eu cheguei a falar com vocês no episódio anterior também, que a princípio a gente ia entrar, mas acabou que a gente se alongou, né, no tópico principal, que é sobre o esporte, né, a questão do desconhecido e desconhecível para o esporte especificamente. Vou conversar um pouquinho sobre isso. E tem uma parada que eu quero saber a opinião do Sérgio sobre o que aconteceu agora aqui nas quartas de final. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem como é que é o comentário, né, qual foi o comentário. E aí a gente vai botando nos pontos, né, tocando nos pontos aí que a gente considera importante, tá? Quer começar você ou começo eu?
Mano, tanto faz, assim, eu não quero nem perder muito tempo nisso, porque a crítica, ela vem de uma leitura de CrossFit bem equivocada, né? Então eu vou pontuar rapidamente, ó, buffering mencionado no livro. Primeira coisa é que buffering não é só um autor que fala sobre isso, e muito menos o CrossFit usa a leitura desse autor para falar da diferença entre a sua carga máxima. A outra coisa, rapidamente também, que não precisa nem gastar muita energia, é fazer associação de carga máxima com séries e falar que isso é 100% associado a PR. A gente sabe que não tem absolutamente nenhuma razão pelo qual essa porcentagem é 100% associada. Porque, caso contrário, cara, qualquer pessoa com maior PR teria maior desempenho e os levantadores olímpicos seriam os melhores atletas. Até mesmo os seus alunos, se você levar para o seu piso preto, os seus melhores levantadores são altamente influenciados, muito mais que pelo quanto ele carrega de peso, pela capacidade de trabalho. Então, assim, eu acho legal a galera tentar encaixar outras metodologias no CrossFit para tentar entender mais cientificamente o CrossFit. Mas, assim, quando você puxa e enviesa, eu acho que não vale nem a pena a gente aprofundar, inclusive vale a pena o contrário, a gente chegar e reconectar a pessoa a um workout tradicional, né? Eu já cansei de ver alunos que têm cargas excelentes, que conseguiriam encaixar com certeza o workout com as cargas que estão ali prescritas, e eu os adapto porque eu tenho certeza que eles não conseguem, por exemplo, bancar uma atividade concorrente, como, por exemplo, um monoestrutural, uma ginástica complexa. Então, assim, eu adoro 100%, tá? Eu sou casado com a estatística, então eu leio isso e já é engraçado, tá? Mas isso aí é bem aquém, é bem longe do que o CrossFit mesmo se prega como método. Aí ele associar porcentagem, não nada a ver com atleta, e sim dentro do piso preto, é menos ainda, assim, eu não consigo entender. Eu até respondi perguntando, eu gostaria de acompanhar o trabalho dessa pessoa, né, que eu não conheço. Também não achei no diretório de treinadores. Eu não sei se está próximo ao CrossFit a ponto da gente iniciar uma conversa. Mas, assim, eu vou dar um exemplo. Ah, faz muito sentido usar em aula regular. Beleza. Primeiro, aluno regular altera PR, altera a capacidade de trabalho em cima de levantamento, muito mais influenciado pelo quesito técnico do que pelo quesito do platô ali, orgânico. Então, assim, você vai olhar um aluno que em uma semana está com PRX e depois o PR dele da último teste é uma carga de trabalho, assim, automática. E se você não atualiza essa percepção dele, o que acontece? Você começa a fazer trabalhos submáximos, e CrossFit não existe isso, né? A gente sempre trabalha na melhor capacidade possível do atleta. Por isso, para você também não ficar viajando e tirando PR toda semana a cada evoluçãozinha do aluno, a gente trabalha com frequência de repetição, esquece, não é porcentagem, tá? Então, assim, também não sei. Aí eu até dei uma sugestão a ele, se ele acredita nisso, que ele pegue o quadro branco dele e comece a contestar os scores, né? Porque se você usa um dado para prescrever, você tem que usar um outro dado para verificar. Então, assim, mais uma vez também, eu acho que é só um comentário de alguém que está com boa intenção, só que com má execução, né? Principalmente do método da observação. E aí, falando, por exemplo, da utilização do 23.3, que ele programou no dia a dia, com certeza foi no dia a dia, né? Mas, assim, que ele programou e ele ajustou de acordo com porcentagem, isso é um absurdo. né? É você pegar, por exemplo, uma proposta de benchmark e não ter parâmetro nenhum. Então, sem parâmetro nenhum, você fica só com a sua verdade. Por isso, o CrossFit tem vários benchmarks, tem várias cargas, sim, fixas como referência, né? Para você justamente parar de ficar plantando em terreno arenoso, que você não sabe se vai dar ou não. Tá? Então, assim, fico mais uma vez, né? Fico mais uma vez à disposição, mas eu gosto de conversar com quem está no método, né? E não quem está se explorando demais. Principalmente sem essas percepções que são características básicas do método, né, Axel? Assim, eu acho bonitão você citar e enaltecer técnicos no Brasil, eu concordo. Mas tem que ver se o que está escrito na metodologia é o que está sendo dito, porque se não, basta você falar que você faz um outro método, porque o CrossFit não tem essa característica de ficar, por exemplo, pegando benchmark e ficar alterando de acordo com porcentagem, porque não foi construído assim, não foi construído em cima de porcentagem, foi construído em cima de frequência de repetição, né? Então, assim, me coloco mais uma vez à disposição para responder qualquer coisa, principalmente, assim, eu não consigo visualizar num CrossFit que eu conheço, né, e que eu aplico, cargas associadas a 100% da RM. Outra coisa é se o objetivo é manter o alvo metabólico, não é, cara. Prioridade é tempo e trabalho, ponto. Tá? Tempo, trabalho e carga. Em nenhum momento você quer encaixar um estímulo metabólico, isso é maior do que as prioridades do workout. Tá? E essa característica de pegar, por exemplo, o workout que você teria como comparar o trabalho de várias pessoas, e aí era simplesmente adaptar em cima de uma prescrição super volátil em cima só da carga. Lembrando que era um workout que tinha três modalidades, tinha a modalidade de ginástica, monoestrutural e carga. Então não faz sentido você manipular porcentagem somente de carga, sendo que os outros dois movimentos seriam extremamente influenciadores dessa carga. Então, basicamente é isso, né? Aquela leitura enviesada, né? Em cima da carga.
Então. E na hora que a gente trabalha, eu acho que ele... Como eu falei, eu quis trazer aqui, não para criticar a pessoa em si, mas eu sinceramente acho que ele não ouviu muito bem o que a gente conversou, de verdade. Porque quando ele fala assim, se o objetivo é preservar o estímulo metabólico e, acima de tudo, preservar o aluno, por que não prescrever um Grace com 45% ou 50% da máxima de clean jerk? Cara, beleza, vamos botar que seja isso. Que seja isso, vamos lá, vamos 45%, 50%. 45%, 50% para mim é uma coisa, para você é outra coisa, e para os outros 14, 13, 12, seja lá quantos alunos que estejam na sala, é outra coisa. Então, na hora que você prescreve de uma maneira generalizada 45%, 50% da carga, você está até mexendo no estímulo pretendido de acordo com a capacidade de cada um. Porque tem gente que não consegue levantar cargas máximas, mas lida muito bem com cargas moderadas. Tem gente que tem uma carga máxima alta, mas ainda não consegue lidar bem com cargas moderadas. A gente, já que está falando, né, de porcentagem e tal, cara, vários estudos mesmo, né, recentemente científicos, mostram que a porcentagem de RM muda quando a gente está falando de homem e mulher. Então, mulher trabalha melhor para mais repetições com uma porcentagem alta, próxima do RM. Então, não tem como você generalizar buscando a evolução do aluno, né? Buscando manter o estímulo pretendido para todos os alunos da sala, colocando porcentagem. Aí, um outro ponto, né? Eu até peguei aqui agora, porque eu nem sabia, né? Eu nem tinha visto, mas na hora que você falou, eu peguei aqui agora, 23.3. Tá por ordem de classificação. Primeiro lugar, Tola. Segundo lugar, Samuel Cornoio. Samuel Cornoio tem um snatch menor do que Jeffrey Adler, do que Tudor Magda, do que vários outros caras que estão embaixo. Depois, Jake Berman, mesma coisa. Noah Olsen, mesma coisa. O snatch do Noah não é nem perto desses caras. Ele ficou em quarto no mundo. Não é assim. O CrossFit não funciona baseado em porcentagem. Não puramente. Agora, quando a gente está falando de treinamento, de atleta, quando a gente está falando de uma periodização, buscando alcançar um RM maior depois de 3, 4 meses de trabalho, né, buscando chegar na melhor capacidade física possível para uma competição alvo, vai que a pessoa vai fazer um evento de levantamento de peso, né, alguma coisa assim, Aí, beleza, no seu programa você coloca lá as porcentagens para você, primeiro, né? O atleta vai estar trabalhando de uma maneira mais constante aquilo ali específico. Então, ele vai estar treinando pelo menos de segunda, quarta e sexta, vamos colocar, a partir do LPO específico, que não é o que a metodologia prega na aula de grupo, para todo mundo, né? Segundo, aí você consegue trabalhar com as progressões de carga, né? Aí, beleza. Agora, para atleta, e no final, ele fala sobre a questão do trabalho do Bernardo, né? Eu gosto muito do trabalho do Bernardo com atletas, com pessoas comuns. Eu não conheço o trabalho do Bernardo. Não é que eu gosto ou não gosto. Eu não conheço. Nunca fui no box dele. Eu não sei como é que ele aplica a metodologia no box dele. Não sei como é que são os alunos dele. Então, na hora que a gente não pode confundir performance, alta performance no esporte com a melhor aplicação do método dentro do box para pessoas comuns, né? Na sala, ali, no piso preto. Então, acho que
tem
isso...
uma outra coisa que é interessante a gente dar uma olhada nisso aí, é o seguinte. Quando a gente vai falar na preparação de um atleta, a gente está realmente aí em outro mundo, um mundo que eu não me meto, tá? Mas o pouco que eu estudo justamente para ter um ponto de conversa é o seguinte. Em nenhum momento, na preparação de um atleta para uma competição, ele está importando com o estímulo pretendido do treino do dia mais do que o crônico daquela fase da periodização. Então, assim, ele está obrigatoriamente comprometido com alcançar aquele objetivo dentro do período determinado pelo treinador dele. Ah, alguns workouts vão sair, não vão sair como eles imaginavam, né? Ou como era o estímulo pretendido do próprio treino, mas ele vai alcançar, por exemplo, uma maior carga em determinado levantamento, que é a falha dele, para ele, ok. Para a gente, não. Porque o levantamento de uma carga não é mais importante do que a construção da nossa saúde, né? Então, assim, tem umas coisas que diferem, assim. Tem um momento que chega e vai cada um para um lado, né? E é importante a gente parar e pensar para ver se o que está sendo explicado, que está sendo defendido por um atleta ou por uma programação, por um treinador de atleta, realmente é aplicável e faz até sentido numa programação do dia a dia. Eu me sinto bem confortável, viu, em falar de crossfit para pessoas normais num box crossfit, porque eu tenho um box crossfit, eu tenho dados do meu box crossfit em 6 anos, né, eu sou um treinador de nível 3, e eu não estou aqui dando opinião. Tudo que eu falo relacionado ao método, né? Então, assim, eu acho engraçado algumas conexões ou tentativa de justificativa de coisas do CrossFit vindo de fora do CrossFit. Eu acho isso muito engraçado.
Sim.
Né? Mas tudo certo.
Eu acho que, pô, lá na mesa redonda lá do Coach Toolbox, a gente tá indo pelo básico, né, primeiro. Então, eu peguei o artigo Foundations lá, que tá na apostila, e a gente discutiu sobre ele. E, cara, eu, olhando com um olhar mais crítico, né, eu tinha passado, já tinha lido várias vezes, mas olhando assim, estudando, para tentar trazer alguns pontos principais para a discussão, eu olhei o artigo, não sei se você vai entender a minha referência, mas parece uma página de vendas desse artigo. Né? É igualzinho uma página de vendas. Caralho, tem uma introdução, aí tem começa uma explicação, começa a mostrar qual que é a diferença, né? Uma abordagem eficiente, então começa a mostrar qual que é a diferença para a metodologia tradicional. E aí a gente tem que voltar no tempo também. Foi isso que eu sempre falei com eles ali. Isso. A gente tem que voltar no tempo para quando foi escrito. Porque hoje, isso. Tá bom,
dois
hoje
mil,
a gente tem...
Um ou dois.
Hoje a gente tem várias coisas que se parecem com aquilo ali, buscam fazer algo parecido com aquilo ali. Mas na época não existia nada, 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 nada. E aí ele vai, né? E aí ele vai quebrando todas as objeções. Ah, mas o seu regime antigo, né? E aí vai... Eu falei assim, caralho, que coisa maravilhosa, né? Sinceramente,
ele
que coisa...
Ele foi disruptivo, né, que a galera fala. É uma visão muito atualizada e muito direcionada. Parecia que já nasceu pronto, né? O CrossFit, ele nasceu com muita amarra. Então, por exemplo, quando eu falo que, ó, não faz sentido de nenhuma associação de RM com carga prescrita... É porque eu não tenho, por exemplo, 120 quilos de snatch.
Uhum.
Para o Isabel ser 50%. E meu Isabel, sim, é abaixo de 4 minutos. Está dentro do estímulo. né? Então, assim, é muito... Eu pego a leitura do CrossFit e eu, pô, a apostila de nível 1 eu até parei de ler já agora na 68ª vez, né? Eu até peguei a minha primeira... Eu achei a minha primeira edição, ela já tá até sem capa. Mas toda vez que a gente olha, a gente vê a história do CrossFit, é muito engraçado, porque o CrossFit vem evoluindo, assim, ó, cavalarmente. Né? Uma das leituras que eu falei que é incrível do Bosman é esse update em cima da ginástica que a galera tá chegando e falando assim, ah, ele tá inventando? Ele, não. Ele tá criando padrões, obrigando você a dominar a ginástica. Uhum. Ele quer o handstand, ele não quer o handstand encostado, inclinado, usando viés, né? É, tipo, usando o ângulo de inclinação para ter uma resistência e você ficar numa posição mais, como é que fala? Para ser rap. Ele quer aumentar tanto o nível de complexidade para ser o rep, que aí o movimento certo aparece. Então, assim, é aquela leitura de tipo de, ó, você tem que controlar a sua habilidade de coordenativa, precisão, agilidade, equilíbrio. Isso tudo tá vindo na reconexão lá da base, né, mano? Então, assim, eu acho top esse boom de tentativa de explicar o CrossFit, mas vamos lembrar, e principalmente porque eu sou formado em educação física com um diploma bem pesado e eu sou um estudante absoluto, assim, da educação física, não é só de CrossFit, né? Qual é o maior dificultante, né? Qual é o maior agravante para estudo do CrossFit em artigos científicos e eles serem, assim, categorizados como um a mais, né? Ou ouro em alguma das características? É que é impossível isolar a variável, mano. É impossível isolar a variável no CrossFit. Tem muita interdependência. Então, assim, eu acho top a busca do pesquisador e eu acho que ele deve continuar. Mas que ele consiga encaixar um nível de pesquisa que leve em consideração a interdependência. E aí é problema dele como é que ele vai fazer isso. Porque o método, ele já funciona, vai ser justificado pelo próprio resultado. Agora, como você vai estudar o método, esse talvez seja o desafio maior em cima da comunidade científica junto ao CrossFit, pela incapacidade pelo próprio método, né? De Sim. isolar a variável, tá?
E ontem, é engraçado, né? A gente nunca pode... Eu, por ver várias coisas também, ficar vendo várias partes de alta performance, às vezes eu cometo alguns equívocos, e eu tô tentando não cometer mais esses equívocos e tentar explicar da melhor maneira possível. Então, eu tava assistindo os recaps das quartas de final lá do Sevan, né? Com a galera, e aí o Brian, que é o analista, fala assim uma hora... O workout 2 não é. Não, o resultado do workout 2, do teste 2 das quartas de final, não reflete tanto o nível de condicionamento. Aí eu mesmo parei, olhei assim comigo mesmo, né? Porque eu não tava na conversa. Mas o Taylor.
Esse é o do Snatch, né?
Não, é o do crossover. É, Dumbbell Snatch com crossover.
É.
Por causa do crossover, né? O que ele tava querendo dizer? Que por causa do crossover não reflete tanto o nível de condicionamento. Porque o crossover foi mais uma questão de técnica daquele movimento específico. Calma que eu vou chegar. Calma, fica tranquilo. Aí eu já...
That's the point, motherfucker!
Aí eu parei assim, aí eu falei, cara, o Brian tá falando merda, né? Não é que ele tá falando merda, eu entendo o que ele quer dizer, mas ele tá se expressando mal. Aí o Taylor falou assim, não, calma aí. Porque o Taylor é level 3 e ele é um dos caras que está mais conectado, ele e o JR. O JR também está bem conectado com a fonte, né? Tanto que ele acertou várias coisas que o Bosman ia trazer. Mas aí o Taylor falou, ó, então você acha que isso não reflete o condicionamento físico dele? Aí ele falou, não. Aí o Taylor falou, bom, então é um teste inválido, então a gente tira, né? Então não valeu de nada, joga no lixo. Aí o Brian ficou meio assim, sabe? Aí ele tentou se explicar, mas ele não conseguiu se explicar muito bem. E eu... Na minha argumentação, eu falei isso ontem e expliquei pra galera. Falei, cara, pra gente aqui no CrossFit, condicionamento físico tem uma definição clara. Capacidade de trabalho em amplos domínios de tempo e modalidade. Pra gente não é uma adaptação, como você falou, voltando lá no começo, orgânica, né? Não é um nível de força tal, não é um nível de resistência muscular tal, não é o VO2 tal, não é a potência anaeróbia tal. Pra gente é capacidade de trabalho em amplos domínios de tempo e modalidade. Então, o crossover, ele é coordenação e precisão, né? E agilidade, vamos colocar ali. Tá dentro do CrossFit.
E equilíbrio também, são todas
as
características, na verdade,
exato.
Neurológicas, né?
Exato. E aí, você não tem como querer separar isso de condicionamento físico. Você pode falar, tá fora das capacidades físicas orgânicas tradicionais do treinamento. Beleza, né? E foi basicamente o que ele quis dizer. Só que aí eu fiz questão de deixar isso bem claro pra galera ontem na live, pra gente não acabar cometendo equívoco, né? Cara, a gente tem um método e o nosso método, a gente quer trabalhar com isso, né? Então, lá atrás, o Gleisman já definiu o que, que é o quê, né? Já tá, movimento funcional. Ah, o que, que é um movimento funcional? Agora é uma discussão hoje em dia, né? Ah, o que, que é? Por que, que uma extensão, cadeira extensora não é um movimento funcional? Depende da necessidade de cada um e então, tal. Beleza, para vocês, vocês querem falar isso, tudo bem. Agora, para a gente aqui no CrossFit, movimento funcional tem a sua definição. Acabou, como várias outras coisas. Vocês podem não concordar, vocês podem ter a definição de vocês. Não tem problema nenhum com isso. Ninguém tem problema nenhum com isso. Agora, para a gente, é isso aqui. Agora, vamos lá. Já virando a conversa para essa questão das quartas de final. O que, que você achou... A gente já falou sobre isso, mas o que, que você achou dos V-Ups? Porque é o ponto mais polêmico das quartas de final. E vai ser o que vai dar mais trabalho. Já está dando trabalho, na verdade.
É, cara, eu acho que é interessantíssimo, na verdade, porque é a utilização de um movimento básico, né? Que é um movimento que muita gente entende, de novo, né? Como movimento scale, né? Numa chamada que tem GHD, que já é uma redundância ali. Então, esse workout, ele encaixa... De um jeito interessante, eu achei, né? Porque é 1.000 metros, 50 GHD. 500 metros, 25 V-ups. Então, isso. Ele faz o quê? Ele faz com que o round, ele diminui a complexidade e retorne, né? Porque é um rep de 20 minutos. Uhum. Então, assim, eu achei... Nessa característica de você diminuir a complexidade para manter a mesma função, ela é horrível, tá? Assim, é uma estratégia tipo, para você não bloquear o trabalho. Porque se fosse ali no GHD... O que acontece? Nível de complexidade, essa extensão excêntrica muito grande, né? Essa fase excêntrica do movimento muito grande, muito maior do que o do V-Up, por exemplo, poderia limitar a utilização ali a continuidade dos movimentos e poderia fazer com que o score não fosse compatível com o que o programador queria, né? Uhum. Que era 20 minutos durante, 20 minutos se mexe o máximo possível. Então, talvez se fosse assim, ó, 1.050, 525 GHD de novo, talvez tivesse muita gente bloqueada, muita gente parada, ou o nível de segurança diminuísse, porque faz excêntricas durante 20 minutos, o volume alto, 75 GHD por cada round. Uhum. Então, assim, lembra que o V-Up, ele usa os mesmos flexores de tronco, né, do GHD, mas ele tem uma fase excêntrica reduzida. Então, uhum, talvez isso tenha sido calculado justamente para deixar o atleta mais em segurança e manter o trabalho, né? Agora, deve ter sido... Tem que ver como é que eles vão levar em consideração a parte de rap, né? Assim, o que, que seria um rap bem feito.
Esse é o grande ponto, né? Essa é a grande questão. Ninguém está criticando o V-Up. V-Up é um ótimo movimento. E eu acho que poderia, sim, ser instaurado. Mas e aí a gente já vai entrar naquela outra parte da conversa, né? Mas lançar o V-Up numa competição online, eu acho complicado. Porque eu até ontem, eu não tinha parado para ver muita coisa. Aí acabou que eu respondi uma pergunta na caixinha falando, ah, acho que o V-Up não deu tanto problema. Aí ontem eu peguei para ver e eu fui vendo rapidinho, vários vídeos. Cara, sei lá quantos porcento fez com um pé junto. Pouquíssimas pessoas fizeram V-Up com o pé junto. Pouquíssimas. A questão do pé acima da linha da cabeça... Praticamente todo mundo fez, né? Não teve problema. Agora, pé junto, um pé colado no outro, e isso mexe muito com... E no meu ver, não, eu não acho que ninguém vai ficar de fora, tá? Eu acho... Aí a gente leva para uma outra conversa. A gente leva para a conversa da galera que quer se classificar, né? A galera que quer se classificar para semifinais, que o objetivo é se classificar para semifinais, porque prejudica essa galera, né? Porque pensando assim... Quem é bom mesmo e vai para os games, vai passar e tá tudo bem. Agora, se a CrossFit está dando a oportunidade de ter a segunda etapa para uma galera participar e a terceira etapa, que, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil nem tanto, né? Mas nos Estados Unidos ainda entra bastante gente, porque são 120 homens, 120 mulheres. Então, na hora que você entra ali do 40º até o 60º, dificilmente é alguém que vai brigar por vaga, né? Muito dificilmente alguém que vai brigar por vaga. Mas o teste deveria ser o mais justo possível, pensando nos padrões de judging, para aquela galera que está tentando, que tem o objetivo de se classificar para a semifinal. Como, por exemplo, a galera tinha o objetivo de se classificar para a regional antigamente. né? Sim. É, então, eu acho que nisso daí que é...
Foi um risco desnecessário, você acha?
É, isso. Sabe, botava um abmatch, tá ligado? Botava um abmatch que é mais suave. Não ia ter tanto problema. Botava um abmatch com a Mad Ball. Sei lá,
toca,
sabe?
No chão e a frente do pé no sol.
Isso,
né? Algo
entendeu?
Mais simples e mais observável.
Mais tranquilo.
Eu consigo ver isso. Cara, eu consigo ver isso e consigo, tipo assim, tem algumas coisas nessa competição, no esquema do Open, né, que, porra, infelizmente, estão fora do nosso controle. Como, por exemplo, eu vi um box que tava fazendo validou, mandou com um remo de outra marca.
É, isso é foda.
Entendeu? E isso, assim, ó, é claro que esse cara não vai chegar e, por exemplo, vai entrar nas cabeças, né? Mas ele derruba, por exemplo, quem pegaria uma quarta de final.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então, assim, porque ele chega e joga um score que seria... Por exemplo, eu fiquei por 1%. Eu fiquei 89%. Né? 90% entrava. E eu fui dar uma olhada e, caralho, olha lá, os caras tudo me pegaram no workout do Remo. E aí? O cara tava arrumando numa outra máquina. E tudo bem, na real, eu tô nem aí. Mas assim, o que eu quero lembrar é que assim, é um open, né? São 15 mil, sei lá, box no mundo, mais de 300 mil inscritos. Então, assim, é muito difícil a gente criar uma peneira que realmente seja infalível, né?
Sim,
agora.
Sim.
Se você achou, você tá mais por dentro aí, achou que foi um padrão difícil de se julgar rapidamente assim e garantir que todo mundo tá fazendo a mesma coisa, eu concordo com você. Mas seria, assim, impossível, por exemplo, ser substituído por um Toshubar. Para mim seria uma exigência, assim, absurda, sabe?
Não necessário. Eu pensei, na hora que eu vi, eu falei, cara, botava abmatch, tá ligado? Botava abmatch que ia ser mais suave. E eu até, tipo, não tenho muito esse problema, que a crítica lá de fora também tá de muita gente falando assim, tá muito pesado. Você botou uma barreira de entrada baixa no Open e tá muito pesado pra galera das quartas de final. Inclusive, teve uma porcentagem pequena, eu acho que foi menos de 50% das pessoas que se inscreveram para as quartas de final, né? Que passaram e
porque
se inscreveram.
Porque é pago também, né?
Também.
Isso.
Aí estavam falando, minha aluna tá puta porque não consegue fazer. Eu falei, cara, aí eu discordo. Porque, meu irmão, a partir de agora, do Open, beleza, é para todo mundo participar e tudo. A partir de agora, a gente tem que selecionar. E a carga, a demanda, não só a carga, mas, por exemplo, o HSPU de frente para a parede, né? A complexidade, ela tem que ser um pouquinho maior, porque senão a gente vai acabar levando pessoas erradas para os games. Então, o objetivo principal das quartas é começar a funilar e selecionar os atletas de verdade que merecem estar lá, os melhores atletas do mundo, certo? Então, no meu ver, essa crítica aí está completamente, completamente errada. Agora, entrando no último assunto, né? Nesse assunto do desconhecido e desconhecível. E deixa eu só desenhar aqui para você antes de você contrapor, tá? Como eu falei no episódio passado, algumas pessoas estão falando que o esporte tem que começar a virar conhecido e conhecível. A parte do esporte do CrossFit tem que virar conhecido e conhecível para disseminar, para alcançar mais pessoas, para o esporte crescer de uma maneira geral. Mas não é conhecido e conhecível como o IF3, né? É International Functional Fitness Federation, né? Eu acho que é isso que é o nome. Porque o IF3, ele tem provas que são as provas fixas. Então, nessa prova você testa isso, naquela prova você testa aquilo, e as provas não mudam, né? As provas continuam as mesmas de campeonato para campeonato. Se eu não me engano, é isso. A questão do conhecido e conhecível seria, cara, no começo da temporada, fala tudo que a gente vai trabalhar, todos os movimentos, basicamente. Não precisa falar domínio de tempo, não precisa falar se é longo, se é curto, não precisa falar a carga especificamente, mas fala tudo que vai ser trabalhado, todos os movimentos que vão ser trabalhados, todos os padrões de movimentos que vão ou podem ser trabalhados, entre aí, então vale lembrar isso também, que vão ou podem ser trabalhados, e passa todas as regras, né? Passa o que, que é rap, o que, que é no rap, deixa todo mundo a par de tudo. Para quê? Para ter menos problema e menos desconfiança né, do que pode vir. Por exemplo, essa questão do Vamp que vai dar problema aí agora. Não vai dar problema, mas vai dar polêmica, vai dar espaço para burburinho. Então, como é que você vê essa questão?
Mano, eu acho que isso aí é uma pedra do CrossFit, assim, tão elementar, que eles estão um pouco se ferrando para isso aí. Isso é uma preocupação que, porra, assim, se você não gosta do método CrossFit, não treina, eles estão nem aí, eles vão avaliar o teu fitness, eles vão pegar e falar assim, eu quero, ó, quantas vezes eles já fizeram isso, né? Convidaram assim, ó, você acha que você é muito bom? Vai lá e ganha, tá suave. Então, assim, eu não acho que isso, dentro da cabeça do CrossFit, é uma preocupação. E, pô, para ser sincero mesmo, eu nem acho que deva ser, tá? É, eu acho que já foi provado algumas vezes que os melhores atletas, eles não são especialistas em alguma coisa. Vou dar um exemplo. Pega a tia. A tia grávida que tá destruindo, né? Vale lembrar que ela veio para uma Olimpíada, que ela foi no bobsled, né? Você vê os crossfiteiros... Pô, assim, Matt Chan, lá naquele bagulho no reality show, Del Spiegel no reality show. É, o lance do CrossFit não é para você ser bom no CrossFit. A gente... Eu nunca vi isso, né? CrossFit para você ser bom no CrossFit. É sempre CrossFit para você ser fisicamente muito bem condicionado. Uhum. E isso vem se provando, né? Então, eu não acho que eles vão pegar uma parte capital da metodologia e tirar só pra galera parar de ficar reclamando na internet. Não acho mesmo, tá? Não acho mesmo. E, assim, a necessidade do atleta ser testado com pouco tempo para aprender alguma coisa é algo que no CrossFit também é e muito presente, né? É a característica de você testar uma habilidade, não necessariamente de executar apenas o trabalho, mas de se adaptar à execução de um trabalho. Vou dar um exemplo. É, quando, sei lá, pig, o primeiro pig turn, você lembra como é que era?
O primeiro pig turn era fundo, assim, né? Era aberto, não tinha nada.
E aí eles ficaram aí, se vira, mano. Se vira. Entendeu? Então tem esse lance. Ah, vai ter pig turn. Tá, mas aí vem outra máquina. Eu conheci desconhecido. O Odd Object, aquele cheesy, não sei o que lá.
Cheese Curds. É, o Cheese Curds é o mais suavinho, né? Mas teve Snail, teve. Ah, teve o Yoke, a vez que foi introduzido, teve Farmer Carry com peso.
Aquele Buddy Carry do...
Sim,
do,
o boneco.
Uma foto lindíssima lá.
Com o Goldsager. Goldsager.
Isso aí tá presente. Eu vou testar a sua capacidade de resolver a tarefa. Essa é a pedra capital do CrossFit. É Forging Elite Fitness. Não me interessa se você quer saber o que é. A vida, ela tem a capacidade de te testar sem você saber o que é. E aí? O que você vai fazer? Você vai tentar ver na habilidade junto com a sua capacidade física tentar resolver a tarefa. Então, assim, eu não acho que vai ser uma... Primeiro que eu não acho que isso limita a divulgação ou a difusão do esporte, tá? Não acho mesmo.
Então, agora deixa eu...
Eu acho que pode ser mais difícil para essa galera que quer... Ah, você acha que CrossFit vai... Não vai, mano. Não vai ser esporte fechado.
Não, ninguém vai nunca vai. Disso. Nunca
vai.
Vai
federação de CrossFit, vocês não esquecem.
Esquece.
Intermediário.
Esquece. Nunca
assim,
vai.
Eu mas, não acho que é um problema, não.
Mas, por exemplo, ó, olha só. O que aconteceu ano passado? Ano passado nos games. Ah, por causa de todas as mudanças... Tá me ouvindo? Você tá meio travado aqui pra mim. Ixi, acho que travou, sério.
Travou, perdão, irmão.
Não, mas agora... Voltou? Tá ouvindo?
Tô. Agora tô.
Então, ano passado, o que aconteceu? Por causa de todas as mudanças ali de 2018, né, pra frente, o esporte saiu das grandes mídias, né, naquela época tava na ESPN, tava na CBS, né, cada ano era em um lugar, e às vezes passava até integral os games, né, acho que ESPN 3 passou integral alguns anos, se eu não me engano. Aí, agora, o esporte tá voltando aí pra grande mídia. É, a gente teve no Games 2021 algumas aparições. 2020, eu acho que já tivemos algumas aparições naquele Games do Rancho. Aí depois, 2021, algumas aparições. 2022, mais algumas aparições. 2022, que é o ano que eu quero chegar. Uma dessas poucas aparições de 10, 15 minutos foi justamente no duplo crossover. E aí, o que apareceu pro mundo naquele momento? Um bando de atleta se enrolando com uma corda. Até que ponto para divulgação do esporte. Isso é bom.
Mas até que ponto para divulgação do CrossFit precisou-se de grandes mídias assim?
Né? Para o esporte, falando... não. Mas para o esporte tipo assim, precisou. Para o esporte seguinte, mudou, mano. Para o esporte antigo que mudou. Foi
o interesse de quem, tá ligado? Tipo assim, o que, que aconteceu? Surgiu o CrossFit, porra, small group total, né? O primeiro Games foi aquela parada mais roots possível. Só que qual o início, o boom do CrossFit, essa conexão ela veio do interesse de lá para cá e não daqui para lá. Então eu não Sim. acho que deva ser assim, uma preocupação mesmo. Até porque é lindo, sabe por quê? Porque tem gente que vai chegar e falar assim, caraca, olha lá, os caras estão se embolando com a corda. Eu sou especialista em corda. Tá bom, agora é só desenrolar as outras 299 coisas que eles fazem.
É, não, tem esse lado, mas eu...
Entendeu? Eu tenho o lado eu também como... de, olha só, é pra todo mundo. Os caras também não sabem fazer alguma coisa que você sabe.
Mas eu como... Até que ponto, sabe? Mas eu como lado de marketing, eu não colocaria essa prova no ar. Não assim,
entendeu? Aí talvez sim, né? Eu, por exemplo, difundir CrossFit, eu não ia difundir CrossFit para um meio de massa que tenha... Eu não vou nem falar dessa péssima execução do duplo crossover. Eu vou falar, por exemplo, de handstand no paralelete.
Sim.
Aquilo ali, porra, pra quem tá olhando vai falar, eu nunca vou fazer isso, essa porra parece circo, né? Então, assim, pirueta.
Sim.
Sobe e desce. Isso é muito... Isso não é o que a maioria dos nossos alunos de CrossFit vão fazer. Então, se você quer difundir pra massa, era muito melhor que você fizesse numa prova mais simples. Ah. E eu concordo com essa leitura do marketing, que não aconteceu, né? Eles pegaram mais pirotécnico.
É. E o que foi feito em 2020. 2020 foi compartilhado Toshibari e Walking Land. Porra, Toshibari e Walking Land não é um bicho de sete cabeças, cara. E é uma corrida, né? Tipo, é uma corrida clara. Foi uma corrida clara. Três rigs. Então, foi... Muita gente criticou isso. Porque era uma prova muito básica. Eu falei, cara, mas é isso, caralho. É isso que precisa ser divulgado. É isso aí. Precisa gerar um pouco de conexão com a pessoa falar assim, ah, isso aí dá pra... Eu me vejo... fazendo algo parecido com isso, né?
É, tudo depende da estratégia de marketing, né, Axel? Sim. Por exemplo, ó, eu vejo isso porque isso define a leitura da tua, vamos dizer, da sua promoção, do seu evento de marketing. É, eu, por exemplo, eu não quero nunca que uma pessoa associe CrossFit a levantamento de peso olímpico.
Uhum.
Para mim é outro esporte, Sim. né? Para mim é outra parada. Então, assim, eu nunca vou no meu Instagram do Vila CrossFit postar alguém de macaquinho de levantamento.
Uhum.
Eu não quero que isso chegue. Eu não quero que isso se prolifere. Eu não quero que a associação da imagem do CrossFit seja essa. Eu também não quero, por exemplo, dentro da minha imagem do CrossFit, que as pessoas não acreditem que possam fazer CrossFit sem correr.
Uhum.
Então, eu mostro corrida sim. E tudo bem, saca? Porque isso é a leitura que eu quero mostrar. Agora, vamos pensar que quem definiu essa estratégia de marketing lá do Games falou assim, eu quero mostrar a imprevisibilidade desse esporte. Pô, foi uma chamada errada? Foi, mas se esse fosse propósito, talvez fosse certo. Então, assim, é meio estranho falar de marketing, porque cada um tem uma crença e, assim, às vezes o objetivo da promoção do marketing não é o que a gente espera, né? E muito menos o resultado. Mas... É, se eu fosse head de mídia da CrossFit e fosse escolher uma prova para ser publicada, com certeza não seria essa, seria uma prova mais simples, com uma leitura, uma visualização mais clara de quem está ganhando, quem está perdendo, porque isso causa uma certa... Né, eu estou torcendo por aquele ali, ó.
Corrida.
Ninguém sabe quem é, né? Então, assim, alguma coisa desse gênero, né? E não em cima de coeficiente técnico que mostra ali a falha do atleta por não ser coordenado.
Sim. É, o João falou, mas vocês veem CrossFit Games como esporte de massa? Não, eu não vejo como esporte de massa, mas tem certos pontos do Games que podem servir de inspiração para todo
traz,
mundo.
Entendeu? Sem dúvida.
Então, é isso.
É, eles fizeram um estudo e viram que o seguinte, dentro do CrossFit tem um estudo de tipo, pesquisa e números, né? Agora eles estão muito cheios de dados. É, a proliferação do esporte é majoritariamente feita boca a boca, mas a segunda forma de captação é em cima do esporte mesmo, das competições. Então, de alguma forma, isso ainda influencia positivamente.
Isso. Tinha mais alguma coisa para comentar? Sobre esse ponto que você levantou, né? Sobre ficar postando muito LPO no box, foi até uma coisa que a gente tocou na mesa redonda, né? Que eu falei, cara, a maioria dos box que eu conheço comete um erro muito grande. Agora tá um pouco menos pior, mas lá no começo era de só postar a galera trincada, a galera fazendo muscle up, fazendo um exercício complexo, levantando uma cacetada de peso para cima da cabeça. Porra, como é que você gera conexão?
E a mensagem é crossfit para todo mundo, né?
É. Como é que você gera conexão com a pessoa que está sentada no sofá procurando uma atividade física para fazer assim? Ela vai falar, pô, isso nunca é para mim, né? Agora, se você está divulgando todo mundo, você está mostrando, né, que os alunos têm uma questão heterogênea absurda, né? Aluno iniciante, aluno mais experiente, aluno novo, aluno mais velho, aluno magrinho, aluno gordinho. Então, se você consegue passar isso, todo mundo se vê de alguma maneira fazendo aquilo ali, praticando aquilo ali. E é assim que chama mais aluno, né? Não aumentando a barreira de entrada. Já basta a noção do senso comum que existe na rua, que não é favorável a gente, né? Então, tomem cuidado com isso aí.
É, e isso é muito, muito, muito severo, né? Eu tô aqui procurando agora, inclusive, uma coisa que me tocou bastante, assim, foi uma mensagem de uma aluna minha, que ela mudou, ela saiu do Rio de Janeiro e foi procurar um box crossfit, né? E aí, com essa procura que ela foi fazer, ela chegou num box e ela vem me atualizando, né? Ela vem falando, poxa, professor, que saudade, não sei o quê. E aí, chegou num momento que, assim, eu fiquei até triste. Eu fico feliz pelo feedback positivo sobre o meu trabalho, mas fico triste quando é negativa a experiência do aluno a ponto dele chegar e falar que está desestimulado a treinar, né?
Uhum.
E aí, eu estou procurando aqui, mas já eu acho que eu vou ler a mensagem, porque é uma mensagem que eu quero chamar a atenção, principalmente para a gente ver ou relembrar, né, por que as pessoas treinam crossfit, na verdade. Pode é que eu não estou achando.
Galera, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Enquanto o Sérgio procura, a gente já pode jogar aí na tela para vocês. Não? Ninguém? Não é possível. Tem 50 cabeças assistindo, ninguém tem nada, ninguém quer falar nada, porra. Estão de sacanagem.
Já tô achando. Eu tentei fazer uma procura diferente, mas eu não tinha achado que ela tinha mudado de nome. Olha só, a mensagem que eu recebi foi bem assim, a primeira, né? Ó, saudade de você e das suas aulas. No CrossFit aqui ninguém me ensina nada.
Puta que pariu.
Essa aluna, ela faz muscle up, ela faz snatch pesado no squat bonitão. É uma aluna que corre, tem double under, handstand walking. Ela faz absolutamente a maioria dos movimentos, né? E aí eu falei, né? Fico feliz, mas fico triste com essa mensagem, porque você era uma das minhas alunas mais queridas, assim, a gente sente sua falta e tal. Ela, sério, parabéns demais pra vocês aí. Aqui a aula é tipo assim, ó, quem faz X faz, quem não faz, vem aqui fazer adaptado. Aí eu me pergunto, que horas que eu aprendo?
Infelizmente...
Outro dia... Olha só, essa aqui é muito boa. Outro dia o professor elogiou meu squat snatch e perguntou se eu fazia LPO. Eu disse que na minha box antiga eu aprendia. Então, assim, é o tipo de coisa que eu fico triste. Porque, cara, a gente fica batendo na tecla e a galera parece que não se liga na estrutura da aula, sendo o suporte que o aluno precisa e quer. Uhum. Ah, não é comercial. É, cara, porque quando você passa pelo beabá, quando você limpa, quando você aumenta a capacidade de ali de observar do seu treinador e ele começa a melhorar o movimento do aluno, é tipo, é uma loucura. Ele nunca para de melhorar, né? Então, tipo assim, ó. Ele mandou de novo. Depois de 2 meses, mandou de novo. Os professores precisam das suas orientações. Estou ficando até desmotivada de ir. Não me reconheço. Aqui
é
não foda, é aula. Né? É só orientar do que fazer. Paciência, né? Leu, sei. Isso é a mensagem de alguém que treina CrossFit há mais de 7 anos, né? Então, assim, eu queria que nós, treinadores, tivéssemos mais essa responsabilidade de fazer a experiência do aluno ser transformada dentro de sala. Que a gente ensine o que o aluno sabe, porque é importante que a gente refine alguns movimentos, tire alguns vícios, né? Mas que também ele consiga ver que ele vai continuar aprendendo outras coisas, por que não? Né? O que o aluno não sabe é o que ele quer aprender? Às vezes não está na hora, mas quando tiver a hora, que seja você a pessoa que vai ensinar, e não que você chegue e fale assim, ó, quem faz isso vem para cá, quem não faz vem para lá. Né?
Sim.
Uma aula com muita coisa, ela tira a chance do professor ensinar. Então, mais uma vez, eu quero bater na tecla, né? CrossFit não é misturar o bagulho todo, ficar vindo uma hora e meia de treino, né? Ou um monte de tarefa. É você chegar e você realmente criar a proposta do dia, que é o workout of the day, e montar uma aula para o seu aluno conseguir alcançar esse tipo de habilidade que vai ser testada, ou refinar a habilidade que vai ser testada, que a experiência do aluno seja completa na sessão, né? Eu vejo, putz, eu tenho agora então, né? Porque isso aqui acaba virando um veículo de comunicação. E o que eu mais recebo é uma coisa que eu não faço, inclusive, é o seguinte: professor, avalia esse plano de aula aqui. Eu não vou fazer isso. Primeiro que para eu dar consultoria, eu cobraria. Segundo que eu acho antiético você me entregar uma coisa que não é trabalho teu.
Sim.
Ah, ó, avalia o trabalho daquele cara. Não, mas esse cara que pediu? Não. Então, assim, eu não faço. Mas quando eu recebo, eu dou uma olhada e a maioria das coisas tem um volume absurdo.
É
um volume absurdo.
Cara,
e horas que ensina com esse tipo de tarefa, né?
E tipo assim...
Estão chamando isso, olha só, estão chamando isso de otimizar o tempo. O que é mais bizarro. Ou seja, para otimizar o tempo você faz mais? Onde é que você viu isso?
É aquele corte que você mandou. É aquele corte que você mandou. A galera tá querendo manter o pessoal se movimentando e suando o máximo possível daquela uma hora. Se essa é a metodologia que você quer aplicar, beleza, né? Só que, cara, não tem como você falar que isso é o CrossFit. E, no meu ver, se você até quer colocar uma partezinha lá de vez em quando, beleza, agora não deixa de fazer o principal. Não deixa de ensinar, observar e corrigir. Cara. Se você estiver ensinando, observando e corrigindo, beleza. Né? Se você estiver conseguindo fazer isso, tá bom já. Agora, não tem como... Aí, e é o lado bom e o lado ruim de cada um chamar a sua aplicação do método... cada um fazer a aplicação do método da maneira que quiser. Né? É isso. Mas, no meu ver, não é CrossFit. Eu não tenho nada contra, por exemplo. Eu gosto de vários estilos de treino, né? Eu gosto do Marcos Fili lá, do Functional Bodybuilding. Eu acho que tem umas coisas interessantes. Eu gosto do estilo que, às vezes, entra lá no CAP, que tem alguma parte, né? Às vezes, entra uma parte um pouquinho de força ali no meio. Nada que vai desgastar tanto antes do workout. Mas, cara, é uma coisinha ou outra. E se... eu tô fazendo, por exemplo, um functional bodybuilding, não é CrossFit, porra. Não é o CrossFit básico. E se você tá treinando para ser atleta de CrossFit, você também não tá fazendo o CrossFit tradicional, né? Até porque aquilo que você falou é uma coisa que todo mundo esquece. Cara, em 2001, 2002, não existia esporte. CrossFit era meio. Agora todo mundo acha que CrossFit é fim. CrossFit é meio. É meio de melhorar a qualidade de vida e saúde. É meio de melhorar o seu condicionamento físico para você aplicar no seu esporte específico. Se você quer treinar para ser atleta dos games, atleta de performance do CrossFit, você vai deixar de treinar o CrossFit tradicional boa parte do seu
raiz,
tempo.
Né? O CrossFit raiz. Você vai
criar
protocolos cruzados
isso.
Que
exato.
Eventualmente vai ter exato. A aplicação no esporte.
Isso.
Mas
isso.
É
exatamente.
Um CrossFit competitivo. Ele não é um
isso.
CrossFit que você
isso.
vai aplicar isso. Depois pegar... a programação de um atleta, compactar em uma hora, tirar o coeficiente do treinador e enxertar numa aula de grupo, né? O que é o bizarro que a gente vê acontecendo, né?
Exatamente.
É muito interessante essa visualização macro, né? É como você disse, o primeiro game, se eu não me engano, foi em 2007. Então quer dizer que a aplicação da metodologia, ela já vinha acontecendo pelo menos há 6 anos, né?
Uhum.
Então, assim, e o games, ele foi criado, não foi para criar um esporte. Ele
nada,
foi
pô. Foi um churrasco, pô. Foi para ele trocar ideia, daí tomar uma e se divertir, pô. Foi uma coisa que aconteceu, pô. Foi uma coisa que aconteceu.
E que bom.
Lógico.
Né? Agora, vamos é assim, eu fiz uma postagem falando sobre CrossFit musculação, porque sim, porque não, né? E é um vídeo que eu falo, inclusive, sobre essa característica de o que você está visualizando, né? Como, por exemplo, às vezes a pessoa quer um corpo incompatível como ela nasceu, com a biologia dela. Sim. Às vezes a pessoa quer um corpo de alguém que está sob droga, né? Uhum. Anabolizado. Então, assim, é muito importante a gente ter noção do que a gente está mirando para o que a gente tem condição de alcançar. Então, eu não tenho, assim, pudor para falar que eu não acho que alguém que trabalhe 9 horas por dia em outro bagulho deveria buscar ser atleta de crossfit. Porque hoje em dia, para você ser atleta de crossfit, você não vai conseguir chegar no topo mesmo, trabalhando 9 horas com outro bagulho, mano. Entendeu? Você vai ser arregaçado pela galera que tá treinando, descansando, comendo. Então, assim, eu não tenho essa visão muito assim, eu quero só para ir para participar, como eu acho que ou é all in ou all out, né?
Sim.
Eu acho que não faz mais sentido. Houve um tempo que dava para conciliar, agora hoje eu não sei se dá mais, né?
Principalmente
ali, top, porra.
Top 10, do mundo.
Top 20, não, esquece. Não,
esquece.
Agora,
esquece.
Pô, e se você tá no meio do caminho, talvez ainda assim valha mais a pena você ajeitar a sua alimentação, adicionar sono, do que adicionar um volume de trabalho, né? E aí é aquele lance. O CrossFit não vai me dar suporte financeiro, é um esporte que não tem muito incentivo. Não, mano, nenhum esporte tem. A real é essa, é muito difícil ter, tá? Agora, e se você fizer essa escolha e você parar de ganhar o que você tem? Eu vou ganhar menos porque eu quero dedicar mais. Isso tudo são escolhas que você vai fazer e ninguém tá... Uma escolha que é sua, ninguém tem influência nenhuma para falar. Exato. Se é certo ou errado. Exato. Agora, o que você puder olhar... Como é que o topo faz? Como é que o topo faz em termos de modus operandi? E o que você é capaz de fazer? Talvez você crie uma visualização mais crível, mais factível do que você é capaz de fazer no momento, né? Uhum. Eu vejo isso como uma forma de saúde, cara. A gente esquece que saúde tem a influência também do psicológico, né? Então eu vejo muita gente frustrada anabolizando aqui no Brasil porque tá tentando fazer um trabalho que é impossível, mano. Que é você simplesmente conseguir um resultado top sem ter a condição de entregar o top, né? Então, sim. Assim, mais uma vez, eu vou falar, praticamente todo podcast eu vou falar sobre isso, porque para mim isso é uma epidemia que está tendo no Brasil. Epidemia dos anabolizantes. Parem, gente, parem. Isso não reflete absolutamente nada, você não precisa disso. Isso não é saúde, isso não é performance, você vai ser pego anyway, então só para com isso.
E eu acho que eu entendo, até porque às vezes eu também sinto um pouco disso. Por exemplo, agora eu falei, não, vou me classificar para as quartas ano que vem, mano. Ano que vem eu quero classificar para as quartas e quero conseguir fazer os workouts. Então, eu tenho que estar mais forte do que eu estou hoje, porque se fosse esses aí, eu estava fudido, literalmente, né? Aí eu falei, não, beleza, então eu vou ajeitar minhas coisas e vou treinar para isso. Então, eu entendo a galera que quer participar de uma competição, que quer alcançar um objetivo no treino. Mas, cara, não se compara. Você até falou você até fez um post sobre se comparar, né? E o lado positivo de se comparar, se eu não, sim, me engano, né? Agora, não se compara com, porra, alguém que vive para aquilo, alguém que tem 10 anos a menos que você, não tem filho, não tem responsabilidade e tá vivendo a vida ali para treinar, morando com o pai, né? Porra, com café da manhã prontinho, almoço prontinho. Cara, e você vai se frustrar, e aí você vai se frustrar, e você vai o quê? Buscar alternativas, buscar soluções anabolizantes e outras coisas, né, que você busca no meio do caminho, que provavelmente só vão te atrapalhar, só vão piorar muito a sua situação, né? Esses dias eu até... A CrossFit que deve ter compartilhado, eu não tenho certeza agora, mas eu vi o caso de uma menina que ela postou, né, era uma imagem bem forte, assim, não, foi, acho que foi o Instagram dela, era uma imagem bem forte dela sentada, deitada numa cadeira de, numa mesa, de, eita, numa cama de hospital, com um fixador aqui no pescoço e tendo uns espasmos, assim, sabe, e acabou que ela largou uma barra com 185 libras no pescoço, né, de cima da cabeça, desceu na nuca, e aí ela teve que passar por certos procedimentos. Graças a Deus ela não ficou paralítica, foi por pouco, mas quase que ela fica. E aí ela falando sobre a inversão de valores que ela estava na vida dela naquele momento. Com um marido que era do exército, né? Estava em deployment ainda na época, estava fora lá, sei lá, no Iraque, no Afeganistão, em algum lugar, com 2 filhos pequenos, e ela querendo nessa neura, nessa tara de performar, de competição e se colocando em risco. Imagina, como é que essa mulher ia ficar caso ela ficasse paraplégica, tetraplégica, cara? Como é que ia ficar? Não a questão de não poder mexer a perna, né? A questão da cabeça dela. Fala assim, caralho, pra que que eu fiz isso? Pra que que eu corri tanto risco assim? Né? Com dois filhos pequenos, pra que é? Então, não se compara com qualquer outra pessoa, né? Se compara com você mesmo, com a galera que tá ali contigo, que tá mais ou menos do seu nível, e busca ir crescendo assim de uma maneira saudável, né? Sem buscar atalho, sem cortar caminho, porque isso aí vai dar merda, né? Vai dar merda. Não adianta.
É, cara, e é muito top, a gente chama de controle de expectativa, é uma das coisas que a gente faz com pessoas normais, assim, em todas as áreas do saber, né? Não é só na educação física, não é só no CrossFit. Então, assim, quando você tem noção de você equalizar a expectativa com aquilo que você é capaz de alcançar, você cria um modus operandi de sucesso, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu cheguei em 2017 e falei que eu gostaria de ter um Bosch CrossFit. Mas eu lembro que eu também olhei e falei assim, cara, mas olha só, eu não tenho dinheiro, mano. Eu não tenho condição de chegar e falar, pô, olha só, vou botar e é isso aí, vou explorar. Eu não tinha chance nem de ter o aporte inicial e nem de falhar se eu tivesse alguma chance de desenrolar. Então, o que eu fiz? Eu criei a expectativa condizente com o que eu tinha no momento. Então, eu vou me transformar no melhor treinador, vou procurar se tem alguma condição de ter um investidor externo, não tinha. Mas quando eu procurei, eu vi a estrutura de um box, eu fui trabalhar para alguém, né? Trabalhando para alguém, eu tentava olhar não só o meu trabalho, mas a organização da empresa, o que que era importante, que eu não tinha conhecimento, porque não, ninguém conversa, né? Ninguém conversa sobre a administração de um box com ele rodando. Geralmente, quem está falando não tem mais box, né? É uma coisa de louco também. Então, assim, eram coisas que eu fui aprendendo, e quando eu vi aquela visualização lá de 2017, 3 anos depois eu estava comprando meu box, né? Uhum. Então, assim, o que que a gente faz? A gente coloca a expectativa condizente com o que você pode alcançar. Então, eu, por exemplo, cheguei a falar que eu quero classificar para um Games. Isso é impossível. Agora, se eu chegar e falar assim, cara, eu quero ir num Games talvez aí com 40 anos. Se eu tiver disposto de investir 7 anos na minha carcaça, habilidade eu não preciso desenvolver, mano. Eu preciso martelar minha carcaça. Talvez fosse possível. Então, mas eu quero ir para o game, eu quero classificar a Copa Sura no que vem. Impossível, impossível, não tem como, né? Sim. Então, assim, você medir isso é talvez o primeiro passo para você ter sucesso na sua vida. É você ter noção do que é, qual é o caminho mais factível. Não é colocar coisa pequena, porque, por exemplo, falar que eu tive uma visão pequena em 2017 é mentira. Eu tive uma visão enorme. É difícil você ver hoje em dia um cara que é o único dono do box cross.
Sim, né? Bem difícil.
Mas era isso que eu queria lá atrás. Né? Mas eu lembro de eu chegar e falar assim, ó, eu quero ter um box com 8 remos, 8 bags. A galera falou, impossível. Hoje eu tenho um box com 12 e 12. Por quê? Porque quando você vai criando um caminho de sucesso, você aprende a escalar. Então você aprende que, porra, tem caminho, você vai construindo. Então é isso que eu quero falar também para você que quer migrar para o esporte. Gente, quem vai levar a sério esporte, ele primeiro tem que ser um bom praticante. Uhum. A primeira peneira não é de você querer. A primeira peneira é de se você ver se você está disposto e se você tem a habilidade necessária. Caso contrário, você entra numa planilha de martelo antes de ter a condição de ter uma habilidade. Né? Alguém que é muito descoordenado, é muito difícil você entrar numa planilha e se coordenar. Você vai precisar de fazer aula, mano, né? Então, assim, calma, pega as etapas. Eu falo isso sempre, antes de querer pegar uma planilha e ser atleta, porra, primeiro zero ali o quadro, né? Começa a pagar os treinos RX e vai ser top. Então, assim, cuidado com as expectativas, porque expectativa alta com pouca habilidade gera frustração. E o CrossFit não é. Eu vejo muita gente falando assim, fiz CrossFit há 7 anos e desisti. Porra. Duas, geralmente são duas coisas. Todo mundo fala assim, é normal. Não, não é normal. Tem duas características da pessoa treinar e parar. Uma, o treinador, ele para de desenvolver essa pessoa. Ou então, dois, a pessoa para de certa maneira, entender qual é o nível de expectativa que ela tem em relação ao CrossFit. Né? Então, sempre ali em cima da aula. Então, você precisa equalizar isso aí, porque o CrossFit é o exercício que você vai fazer pro resto da sua vida. né? É o que eles falam, CrossFit não tem alta, você não vai ter alta, né? Então, coloca isso na sua cabeça, trabalha feliz, com controle de expectativa, se desenvolvendo diariamente com seus irmãos, suas irmãs, seus brother aí, porque o dia que CrossFit for resumido num PR, você tá fudido.
Exato, exato. É, ó, só passando aqui, o Rafa falou, no boxe onde faz estágio, utilizam porcentagem para escalonar. Por exemplo, Fran, versão prescrita, adaptação oriental com base em uma porcentagem. Rafa, volta, acho que você chegou depois, né? Muita gente acaba entrando no meio do episódio. Volta e assiste o que a gente falou no episódio passado e no início, que você vai entender um pouco melhor. É, qualquer coisa, como você é membro lá da Coach Toolbox também, manda lá que aí eu esclareço, a gente troca uma ideia pelo WhatsApp e te explico por que, que a gente não recomenda isso e por que, que eu nunca fiz isso e o Sérgio não faz isso. Tá?
Principalmente no benchmark, como frango com carga extremamente leve, né?
Exato, exato. Galera, então é isso. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez, mais uma segunda. Tá entregue, irmão. Muito obrigado. Aviso sobre o CAT, tá aberto. Tá,
cara,
aberto.
Olha só, tô muito feliz aqui. Obrigado, galera. Mais uma vez, São Paulo, ó, esgotado. Então esgotou Porto Alegre, esgotou São Paulo. A gente vai abrir, já tá aberto, inclusive, lá no Mato Grosso do Sul. Esse curso eu quero fazer virar, porque é uma região que muita gente não acredita e eu botei a minha fezinha lá, né? E também vai ter um em Pernambuco, Vitória do Santo Antão, lá na RW2, meu parceiro Bento. Então, esses são os dois que estão abertos. E essa semana vai rolar o CAT Summit, 32 treinadores do mundo do Brasil, quer dizer, estão chegando aqui na quinta-feira para a imersão no Vila. É um evento exclusivo para quem já fez o CAT dessa vez. Pô, 32 treinadores, tem, assim, a maioria deles eu contrataria pro Vila com certeza, então vai ser um evento foda, e aí eu já tenho novidades aí na segunda-feira para falar como foi esse evento, com certeza.
Irado, irado. Então é isso, galera, qualquer mais informação pode falar lá com o Sérgio, e não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, até semana que vem, é nóis!